Vamos lá, tem novidades do setor de patrimônio histórico aqui de Uruçanga. Especialmente a nossa igreja matriz, Nossa Senhora da Conceição. Deixa eu cumprimentar a secretária de Cultura, Turismo e Esporte, Vanessa Lopes. Bom dia, Vanessa.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos e todas que estão em casa. Então, hoje temos boas notícias, né? Sim, ontem saiu o resultado final do edital Revitaliza SC, que é um edital da Fundação Catarinense de Cultura. E a nossa igreja matriz foi contemplada.
Muito bom. Deixa eu cumprimentar o Fernando Fontanella, arquiteto. Tudo bem, Fernando? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
Bom recebê-lo aqui também. Vanessa, vamos fazer uma, tentar recuperar um pouquinho, né, para explicar para as pessoas, para que as pessoas entendam o peso e a importância que tem essa notícia. Primeiro, porque falar da nossa matriz já é algo muito especial, né? E, digamos assim, tem algo mais especial chegando.
Recursos. Isso. Todo mundo precisa de recursos para manter o patrimônio, né? Então, a gente sabe da importância da nossa igreja, que tem o tombamento estadual, né? Uhum. Então, ela é tombada pela Fundação Catarinense de Cultura. E já era o segundo ano que a Fundação lançava esse edital, que tem uma categoria específica para edificações tombadas. Uhum. E no primeiro ano foi meio que no susto, não conseguimos mobilizar, e nesse segundo ano virou uma questão de honra, tanto para mim quanto para a Eliana, de mobilizar o setor aqui, os proprietários de bem tombados, para que a gente conseguisse trazer pelo menos um projeto, trazer esse recurso para o município, que é muito importante. Uhum. Então, fomos contemplados em quarto lugar no estado, na nossa categoria. A gente trabalhou bastante, eu vou dizer que foi uma epopeia conseguir fazer esse projeto, teve diversos momentos, foi com emoção, não foi para os corações fracos, a gente persistiu ali até o fim, por diversos motivos, que depois eu posso contar, mas a gente tentou encontrar, dentro de todos os proprietários de bens tombados de Uruçanga, primeiro eu e Eliana fizemos esse trabalho de entrar em contato com os proprietários, contar que existia esse edital, essa possibilidade de conseguir trazer esses recursos. No caso da Igreja Matriz, são R$100 mil. E existiam várias, diversas categorias, né, de edifícios tombados. Essa específica foi de R$100 mil. É um dinheiro que vem da PNAB também, Política Nacional Aldir Blanc, através do governo do estado. Uhum. É bom frisar isso também. E a gente queria muito trazer esse recurso para Uruçanga. Então, a gente fez um movimento muito grande para conseguir encontrar um proponente elegível, até que batemos na porta do Padre Gili, que nos recebeu, claro, de braços abertos. E montamos esse grupo de trabalho, junto com Fernando, Eliana, Padre Gili. E a partir dali foi uma correria. E a gente conseguiu, porque o edital também foi prorrogado, porque a gente já estava nos 47 do segundo tempo. Eu lembro que a data final era no dia do aniversário de Uruçanga, no dia anterior. Eu lembro que a gente estava montando o aniversário de Uruçanga aqui no centro comunitário, com os computadores, finalizando o portfólio, finalizando tudo que precisava, e conseguimos enviar o projeto. Então, a gente ficou muito feliz com a classificação, com a boa nota, né, que o projeto teve. Inclusive, um dos pareceristas comenta, né, que a igreja está em excelente estado, que a gente teve que entregar relatório fotográfico, diversas coisas. Então, elogiou a nossa igreja, que de fato é maravilhosa. E são projetos, na verdade, o que a gente vai fazer? Agora eu vou contar um pouquinho. É um projeto para projetos. Então, a gente vai agora conseguir levantar diversos projetos importantes para a estrutura da igreja, para que consiga trabalhar daqui para frente. Aí o Fernando pode entrar mais em detalhes, mas o principal vai ser o escaneamento a laser da igreja, que vai servir como base daqui para frente para todos os projetos futuros que a igreja vai precisar, tanto de estrutura, arquitetura, né? Fernando, pode me ajudar agora com informação mais técnica.
Pois não, Fernando.
Então, quando veio essa proposta de que existia esse projeto, né, da Fundação Cultural para Patrimônio Histórico, a Secretaria de Cultura então procurou o Padre Gili, né, para ver quais seriam as demandas que a igreja teria necessidade hoje, né, enquanto patrimônio histórico, enquanto estrutura física, vamos dizer assim, né? E eles também me procuraram. Fernando, tu como arquiteto, qual que é a tua visão daquilo que pode ser feito na igreja, daquilo que tem necessidade, né? Então, nós fomos entendendo algumas infraestruturas que a igreja seria preciso, né? Uma delas é a parte de acessibilidade, que nós, né, tem uma carência, tem alguns pontos que nós conseguimos melhorar na igreja na parte de acessibilidade. outra, né, que é uma demanda bem contemporânea, vamos dizer assim, que eventualmente o Padre Gili levanta essa questão, que é a questão de uma possível refrigeração da Igreja Matriz, né, por essa questão dos calores extremos que nós estamos tendo, pelo conforto dos fiéis, né, e alguns outros pontos ali que nós levantamos, né. Então, quando veio essa questão, por exemplo, da refrigeração, eu comentei para o Padre Gili, é um bem tombado. Então, um projeto de refrigeração não é feito de qualquer maneira. Não é nós colocarmos máquinas de splits nas paredes, vamos dizer assim, né? De uma maneira bem simples. Porque isso vai prejudicar, né? O visual, toda a parte de arquitetura e de arte da igreja. É um projeto um pouco mais complexo. Então, por isso que veio muito a calhar, vamos dizer assim, né, essa possibilidade de nós desenvolvermos um projeto bem robusto, com muito estudo, para desenvolver depois, a fazer uma execução bem feita, né, vamos dizer, uma coisa que se adeque às normas de patrimônio histórico.
E que a gente consiga também a aprovação da FCC, porque os projetos, todos eles precisam de aprovação, então eles têm que estar em conformidade mesmo. É um grande desafio que o Fernando tem pela frente agora.
Então, quando nós nos aproximamos da igreja, né, enquanto bem tombado, a primeira questão que vem é como que a gente vai fazer essas instalações, né? Então, a gente precisa montar um corpo técnico para isso. Então, claro, vai ter, por exemplo, a ideia que eu esteja ali à frente dessa coordenação do projeto de arquitetura, mas nisso nós vamos ter um engenheiro mecânico desenvolvendo o projeto de climatização, um engenheiro eletricista desenvolvendo projetos elétricos que se façam necessários, vai ter engenheiro civil, vai ter toda uma equipe que nós vamos montar, né, e coordenar para desenvolver esses projetos. Sendo que a base de tudo isso é nós conhecermos a nossa própria igreja, né? E que isso, hoje em dia, dentro da área do patrimônio histórico, é feito através do laser scanner. Então, é uma tecnologia, é uma máquina que vem e faz tira uma série de fotografias, vamos dizer assim, da igreja, e ela faz o projeto arquitetônico dela todo digital. Então, é como se nós tirássemos todas as medidas da igreja, sem precisar botar uma escada e medir cada espaço, né? Até pela dificuldade da altura, né? Então, a nossa primeira etapa é isso, é o laser scanner da igreja. Para ter uma ideia assim, de valores, né? Isso era uma questão que eu já tinha levantado há tempos atrás, essa questão de um laser scanner da igreja. E esse projeto, só esse levantamento 3D da igreja, que é feito por uma empresa específica, provavelmente vai vir alguém de Curitiba, alguém mais que tem os equipamentos específicos, né, gira em torno de R$30 mil, né? Então, né, essa primeira etapa ela já tem um investimento muito grande, que é feito por empresas que têm a tecnologia disponível, né? É todo um aparato que eles ficam aqui uma semana, onde eles vão tirar, vão ver todas as medidas da igreja. E como bem a Vanessa salientou, isso vai servir de arquivo para a própria igreja e para desenvolver projetos futuros, né? Nós gostaríamos de desenvolver um projeto de restauro da igreja. Nós já vamos ter toda a base para desenvolver esse projeto.
Uhum. A gente já vai ter essa modelagem 3D, né?
E o interessante disso é que ele pode ser utilizado de maneira física, quer dizer, esse levantamento 3D a gente vai poder transformar em plantas baixas, fachadas, né? E também nós vamos poder usar de maneira digital. Então, isso vai poder ter um uso, assim, enorme, né? Se um dia, por exemplo, gostaria de fazer uma apresentação digital da igreja, nós vamos ter esse modelo já feito de uma maneira digital. E a vantagem de utilizar uma tecnologia como laser scanner é que ele vai em minúcias de medidas que às vezes nós nem conseguimos chegar com os métodos normais, vamos dizer, com trena, né? Porque o laser scanner, ele vai pegar eventualmente alguma parede que é levemente torta, né? Não por uma questão estrutural, mas por ser uma edificação histórica, né? Uhum. Então, o laser scanner, ele vai ter uma precisão muito grande e uma certa agilidade. Então, essa é a nossa primeira etapa.
Um raio-x na igreja.
É. Perfeito. É isso? Vou começar a usar esse termo aí. A gente vai poder ver a estrutura da igreja, então vai ser muito interessante. Então a nossa primeira etapa, vamos dizer, a nossa primeira contratação vai ser essa empresa que vai fazer um laser scanner da igreja.
Entendi. Esse, quer dizer, esse recurso, ele vai permitir, de novo, esse raio-x, essa abertura de possibilidades de projeto. A execução é uma outra coisa, não?
Sim, a gente primeiro, essa primeira etapa são projetos, né? Por exemplo, a gente também vai fazer um estudo de viabilidade, porque o padre gostaria muito de também levar acessibilidade para o coro. A gente não sabe se vai ser viável ou não, vamos estudar.
Eu comecei a fazer as contas aqui, é 100 mil, né?
É.
100 mil, 30...
É, bem assim, são projetos que são onerosos e são necessários.
Exato, eu digo, a execução aí já é uma outra...
É, mas aí a gente vai descobrir até com os projetos na mão, a gente vai ter orçamentos,
não,
né?
Não, eu pergunto isso até para as pessoas entenderem, porque quando falam em revitalização, é claro que já cria expectativa. Quando é que eu vou ver alguma situação física
assim,
da igreja?
Assim, já no patrimônio, né? A gente tem que ter essa lucidez de que a gente precisa dar passo a passo. Sim, e sim, os passos bem estruturados, como eles estão sendo dados, eles vão refletir num futuro, esperamos que próximos, né? A gente não tem como climatizar a igreja sem ter o projeto muito bem estruturado e aprovado de climatização. Vai interferir, vai precisar de uma casa de máquina, vai precisar de diversas questões ali. É um projeto de altíssima complexidade. Então,
já seria normalmente, ainda mais o patrimônio tombado.
Tombado,
né?
Exatamente.
Aí duplica ou triplica até mais do que isso, né?
Mas, assim, o desafio foi aceito. Tá. A gente ouviu o padre, a gente trabalhou em cima das demandas do que ele gostaria para esse momento. Então, assim, estamos atendendo essa demanda e com muita alegria mesmo.
É uma conquista, né, Vanessa?
É uma conquista. E é a primeira vez que a gente consegue trazer esse tipo de recurso para o patrimônio edificado, né? Uhum. Então, a gente está bem feliz mesmo de trazer esse recurso para a Uruçanga e que nos próximos anos, né, a gente consiga fazer mais projetos, né? O edital provavelmente deve acontecer no que vem de novo. Então, que a gente já vá se preparando, as pessoas que têm o interesse, que têm o patrimônio edificado, e não só bens tombados, ele serve também para equipamentos culturais privados, ele tem diversas outras, né? O patrimônio tombado era uma das categorias do edital. Então, para a gente tem que aprender a buscar esse recurso, Joel, porque ele está disponível e a gente precisa acessar. E eu acho que a Uruçanga merece receber esse recurso pelo peso do seu patrimônio.
Valorizando isso que a Vanessa está falando, que a secretária Vanessa está falando, Fernando, da questão do patrimônio tombado, eu imagino que até para o profissional, para a arquitetura, é também um desafio, né? Na medida da riqueza de detalhes que se tem, e de novo, de forma muito especial, né? No caso da matriz, né?
Com certeza. Quando a Secretaria de Cultura veio falar comigo, quando o padre veio falar comigo, né, sobre essas ideias de refrigeração, acessibilidade, eu falei para ele, olha, isso não é uma coisa que um profissional vai resolver, isso a gente vai ter que montar uma equipe técnica, porque tem uma parte que envolve outros profissionais, né? Não vai estar só eu à frente, vamos dizer assim, desse projeto, eles me procuraram até porque é uma área que eu trabalho, né? Mas assim, vai ter outros profissionais e tudo isso é muito colaborativo, são várias pessoas envolvidas para a gente fazer algo que respeite o patrimônio histórico e que fique de acordo com as normas que nos são exigidas, né? No caso de refrigeração, por exemplo, ali a gente vai adotar sistemas dutados, né? Não vai ser sistemas tão corriqueiros, comerciais ou residenciais, assim. Então, tudo isso faz parte da disciplina do patrimônio histórico, né? Faz parte também a parte de pesquisa, né? Nós já começamos a ver como outras situações são resolvidas, como, por exemplo, a Igreja Metropolitana de Florianópolis, né? A Catedral Metropolitana de Florianópolis foi resolvida essa questão de refrigeração. Então, a gente vai atrás dos exemplos para a gente replicar aqui na nossa situação. E o interessante de que esse primeiro projeto, né, da captação veio para a Igreja Matriz, porque ela vai atingir a população como um todo, né? É um local que é frequentado pelos uruçanguenses, pelas pessoas de fora também. Então, interessante, é um projeto que vem para abraçar a população como um todo, né? E para uma, e talvez para um, talvez o nosso maior cartão postal, de um ponto de vista turístico, né? Sem contar a parte da religiosa em si, mas é uma ação que está sendo feita por muitas mãos e que vai atender, vamos dizer, vai abraçar de certa maneira a população como
claro,
um todo.
Claro.
E ninguém melhor do que o Fernando, né, para fazer esse projeto com todo o histórico familiar que ele tem, né, de toda a história da própria igreja matriz e também de toda a expertise que ele tem com restauração de bens tombados, né? Então, a gente está muito feliz com essa equipe. E lembrando que a nossa igreja matriz também, além da parte religiosa, a gente recebe, a gente enquanto município, diversos, quando a gente tem um concerto para acontecer em Uruçanga, sempre batemos na porta do padre, porque eles acontecem na igreja, a gente não tem um teatro em Uruçanga hoje em dia. Então, ele recebe também muitas missas festivas, celebrações, que são parte do nosso calendário oficial de eventos também. Uhum. Então, é certamente um equipamento que é religioso, mas também é cultural e muito emblemático aqui
claro,
para a nossa cidade.
E o grande detalhe, me parece, secretário, independente do que vai acontecer, seja a questão de refrigeração ou acessibilidade, mas é a conquista, né, dessa situação, e que nesse caso é a igreja, mas enfim, independente do que foi contemplado e do que vai ser feito, essa possibilidade de conquista, aliás, não é mais possibilidade,
já está confirmado.
Esse é o motivo a ser comemorado também, né?
Exatamente, porque assim, Joel, a gente consegue dar passos
claro.
À frente e são passos sólidos, né?
Uhum.
Então, caminhamos e é muito importante a gente colocar o nosso patrimônio cultural em movimento. Então, a gente cria esse movimento na cidade, a gente traz recursos da cidade, a gente valoriza os nossos profissionais. Então, assim, muita coisa boa que isso envolve também.
Uhum.
E a gente já consegue ficar imaginando, já pensou a nossa igreja climatizada?
Pois é.
Não é?
Claro. Dá para fazer um desenho para a gente entender? Um desenho na cabeça das pessoas, Fernando? Não. Como seria? Não. Porque
então,
não é esses...
Não, então assim, né? A gente tem algumas possibilidades quando a gente vai trabalhar com patrimônio histórico. Como eu falei, né? Quando o padre passou até essa demanda para mim, eu falei, padre, não é uma situação que a gente vai botar os splits, né, tradicionais nas paredes. A gente provavelmente vai fazer um sistema que seja dutado, daí a gente vai ver como que é melhor a situação para esses dutos passarem. Então, para a gente pesquisar isso, por isso vem o levantamento 3D primeiro.
Ah, entendi.
Né? Então, através desse levantamento 3D, a gente vai entender onde é que são os espaços para esse duto passar, para daí depois vir o pessoal da engenharia mecânica e dizer, nós vamos precisar de uma máquina com tal potência. Aonde que vamos locar essa máquina? Então, assim, é uma situação que exige colocar complexidade para que fique uma coisa bem feita e que... Quando tu entre, talvez, na igreja, tu perceba minimamente que esses aparelhos existam. Existem algumas opções, como eu falei na situação lá de Florianópolis, são máquinas de piso, então elas já não chamam tanto a atenção como essas que são penduradas na parede. Então nós vamos estudar, junto com a equipe técnica toda, quais que são as melhores opções. E uma coisa muito interessante, né, puxando um pouco isso que a Vanessa falou e um pouco até o entendimento do padre, é mostrar a igreja sempre como algo vivo e contemporâneo. Ainda que ela seja um patrimônio histórico, ela é usada hoje e vai ser usada por muito tempo. Então, não é que aquele patrimônio histórico precisa estar congelado no tempo. Ele pode, de uma maneira respeitosa, receber as novas tecnologias, as novas demandas, para que se adeque aos usos atuais, né? E que,
claro.
E que isso perdure, né? Afinal, a igreja é algo vivo, né? Ela não é algo congelado. Então, acho, de certa maneira, até... não uma ousadia, mas uma certa expertise do padre de querer propor isso,
uhum,
né? De mostrar a igreja como algo dinâmico e que está acontecendo e não é algo congelado no tempo.
Não, e especificamente nesse caso, né, desse projeto da refrigeração, hoje ele, digamos assim, até uma questão de bem-estar, de saúde, né? Até pelo público também, que costuma, de forma significativa, os mais idosos, a gente sabe o nosso verão aqui, né? Como funciona, né? Porque uma época o ar-condicionado era, a refrigeração era algo, começamos assim com um item de luxo, hoje ele é quase
necessário,
que
necessário, né,
básico, sem dúvida. Então eu sei que já cria essa expectativa para as pessoas. Pois não, Fernando?
E puxando, né, isso a partir de todo esse primeiro movimento que a gente está fazendo, a gente vai estar criando um material base que vai entrar para, vamos dizer, etapas subsequentes que nós imaginamos, que é a parte de restauro e revitalização da igreja. Hoje, se nós formos atentos um pouco mais à igreja, né, nós percebemos que existem algumas situações como desplacamento de reboco, alguns problemas de umidade, né? Então, todo esse material que nós vamos estar elaborando agora e que foi permitido através do projeto desenvolvido, vai servir de base para intervenções futuras. Uhum. Isso é muito importante. Isso eu achei assim de uma amarração. Quando a gente fecha o projeto, foi isso, né? Nossa, então isso que a gente vai estar desenvolvendo agora, que está sendo disponibilizado através da FCC, da Secretaria de Cultura, de como isso vai ser importante para passos futuros, né? Coisas que vão acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos.
20 anos.
20 anos, né? Nós temos a situação da própria torre, né? Então nós vamos... A gente fala um pouco mais da igreja em si, mas nós temos a situação da torre, né? Então, através disso, a gente vai poder entender melhor a estrutura da nossa torre. Se um dia, eventualmente, precisar de uma intervenção, nós já vamos ter todo esse levantamento feito.
Muito bom. Eu preciso encerrar, porque já passei da hora aqui. Deixa eu só... tem vários ouvintes comemorando, inclusive, a notícia. Que legal, né? Um abraço aqui à vereadora Leti, também está com a gente. Só para a gente esclarecer, esse projeto é... exclusivamente da matriz, né? Não contempla as outras igrejas, né?
Não, o proponente é a paróquia.
É a paróquia.
É,
né?
A paróquia.
Perfeito, muito bem. Fernando, muito obrigado. Vamos conversar mais aqui, mais à frente, sem dúvida, avançando aí essas questões. Muito obrigado pela gentileza.
Muito obrigado pelo convite. É o momento de comemorar agora, né?
Verdade. Exatamente.
E arregaçar as mangas.
Vamos lá.
Muito bem. Secretária, muito obrigado pela presença, pela boa notícia, né?
É um prazer estar aqui e, assim, uma alegria enorme poder contribuir para o nosso patrimônio.
Verdade. Muito bom.